A gente está partindo então para um novo ano, 2024, e a pergunta aí, o que nos espera, né, nesse próximo ano? Tem a Eline, pode colocar para a gente. O que nos espera para esse ano? E é claro que essa época de final de ano e tudo mais é um tempo da gente fazer uma reciclagem, né? Tem pessoas que têm costume de parar, planejar o novo ano, rever alguns hábitos ou perder alguns maus hábitos, né? E adquirir novos, pensar nessa possibilidade de mudar alguma coisa que você esteja fazendo e que não está sendo muito boa, ou de implementar uma nova, né? Fica sempre o desafio de comer melhor ou comer mais certinho, fazer exercício. Eu creio que isso sempre é o nosso desafio maior, né? Da gente fazer isso direito, que a gente acaba sendo levado aí pelas comidas que são muito gostosas, mas não são tão boas para a nossa saúde, e a gente deixa, às vezes, o exercício de lado, que também é importante para o nosso físico. Mas também disciplinas espirituais, né? Da mesma maneira, quem sabe um propósito de ler, de meditar mais na palavra, de colocar um tempo melhor na relação com Deus, com Cristo, colocar um foco melhor em alguma coisa que você esteja desejando para esse ano, sonhos, coisas que você vem pensando, enfim, aquisições também, né? É um tempo que a gente pode pensar nessa perspectiva, pode sonhar com alguma coisa, pode planejar, alguns gostam, outros não. Mas é um momento, normalmente, de final de ano e de começo de um novo ano que a gente tem, muitas vezes, essa prática e esse impulso, né, para que a gente possa fazer isso. E a gente sempre vai ter pessoas que são pessimistas a uma virada de ano, tipo assim, eu acredito que as coisas vão piorar, né? Tem gente que pensa assim, que não vai melhorar, cada ano que passa a tendência é piorar, são pessoas mais pessimistas, mas a gente tem otimistas que acreditam que as coisas podem mudar e melhorar para o ano que vem, e a gente tem alguns também que são, pode-se dizer, conformistas, que eles acham que as coisas vão continuar como estão. A gente sempre vai ter pessoas pensando nessa perspectiva. Toda vez que a gente está encerrando o ano e vai começar um outro, a gente tem essa ideia de futuro, do que vai acontecer, ou se vai piorar, ou se vai melhorar, ou se vai ficar do mesmo jeito, mas, enfim, isso leva a gente a ter uma certa expectativa, pode-se dizer, ou esperança, que são diferentes, né? Agora, o futuro sempre vai gerar em nós esse tipo de coisa, expectativa, seguida de ansiedade e muito provavelmente seguida de frustração, né? Quando a gente pensa em futuro e se a gente projeta a nossa vida para o futuro, que é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, né? Devido às redes sociais que nos aceleram demais, então a geração que está aí também é uma geração muito voltada para resultados, então ela é bombada toda hora a projetar as coisas para um futuro, nem que seja tipo amanhã, mas está sendo sempre projetado para que venha o resultado imediato daquilo que você está fazendo, ou futuro que eu falo, um futuro rápido também. A gente está sendo muito influenciado por isso, e outras pessoas projetam a sua vida sempre para o que vai acontecer na perspectiva que seja melhor do que foi. Por exemplo, eu conheci muitas pessoas que falam, quando eu me aposentar, então aí que eu vou, tipo, melhorar. Aí que eu vou curtir a vida, aí que eu vou pescar, né? Aí que eu vou, enfim, realizar coisas que eu não consegui, porque o meu trabalho, enfim, me dava mais canseira. Então ela projeta a vida dela, quando ela se aposentar, vai ficar com tempo livre para fazer aquilo que ela queria. Ou outras pessoas pensam, quando eu construir a minha casa, ou quando adquirir um bem, ou quando eu, enfim, comprar determinada coisa, eu vou, então, sentir realizado ou feliz, etc. ou quando eu terminar a faculdade, ou quando eu casar, enfim, as pessoas normalmente projetam as coisas para um futuro, nessa perspectiva de que será melhor, muitas vezes, daquilo que você está vivendo. Na verdade, quem nos ensinou a viver assim foi mais o diabo do que Deus. Vou te explicar por quê. Lá no Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, aí você vai ter, vou passar uma série de textos, você pode acompanhar aí. A serpente, né, serpente possuída pelo diabo, ela diz para a mulher: certamente vocês não morrerão. Bom, aqui está tendo uma conversa da mulher com a serpente, quando ela lança a tentação para que a mulher comesse o fruto que Deus falou para não comer. Deus falou assim: olha, de todos os milhões de árvores frutíferas que existem no jardim, no planeta, vocês podem comer, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, morrerão. Pronto, Deus deixou bem claro isso, porque aquela árvore significava o ponto de obediência para seres que foram feitos com livre-arbítrio, com poder de escolha. Então, haveria um ponto de obediência a Deus para que a gente não fizesse o que quisesse, embora tudo nos foi dado. Aí Deus falou assim: bom, daqui vocês vão manter a obediência a mim a partir desse ponto, árvore, desse fruto dessa árvore. E aí a serpente aparece e fala: não, certamente não morrerão. Ela faz um trocadilho aí de uma afirmação com uma negativa: certamente não morrerão, para confundir. E aí no verso 5 diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha aqui que o diabo está lançando no coração humano que no dia em que você fizer, você será. Percebe isso no texto? No dia em que você fizer tal coisa, ou que você comer do fruto, você será. Mas a gente sabe que o homem, a humanidade, foi feita à imagem e semelhança de Deus, então ele já era uma pessoa, já tinha sua identidade. Eles haveriam apenas de governar sobre a terra. Deus instituiu para eles esse governo sobre a terra. Ele abençoou o casal com o quê? Com a fertilidade e com a possibilidade de encher a terra, crescer-vos e multiplicar-vos. Essa era a bênção de Deus. A bênção de Deus estava na multiplicação do quê? De seres humanos que carregariam a mesma imagem e semelhança de Deus, portanto, encheriam a terra da glória de Deus, de maneira que quem encontrasse com um ser humano veria Deus, o Pai. A família celestial criou a família terrena, de maneira que quem olhasse para a família terrena estaria vendo a família celestial. Então, o homem já tinha sua identidade em Deus e já era um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Ele não precisava de nada para ser. Então, esse é um engano que o diabo lançou na humanidade lá no Gênesis e que percorre até hoje nos nossos dias. No dia que você fizer tal coisa, você vai ser. No dia que você terminar aquele curso, aí sim você vai ser reconhecido. No dia que você se tornar tal coisa, que você tiver os seus tantos, seus milhões, aí você será alguém. E aí a gente vê como a Bíblia trata a questão de futuro em detrimento daquilo que é eterno. A Bíblia não nos ensina a pensar, a viver a vida na perspectiva de futuro, mas viver a partir do que é eterno. Amém? Há uma diferença nisso, em futuro e aquilo que é eterno. A Bíblia nos ensina a viver a partir do que é eterno. Por isso Jesus nos diz que é para a gente não se preocupar com amanhã. Tá? Lá em Mateus 6, 25 a 34, Jesus está dizendo, em outras palavras: viva um dia de cada vez. Viva o dia que você tem para viver. Porque ele diz assim: não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer na sua vida? Então já começa por aí, né? Jesus está falando para a gente não viver ansioso por nada, e para que a gente não viva ansioso por nada, a gente contemple aquilo que Deus criou, vivendo um dia de cada vez, porque a gente não pode acrescentar nenhuma hora sequer à nossa vida. Verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas, presta atenção, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe daquilo que nós precisamos, do básico para a gente viver. Deus sabe. E Jesus nos tranquilizou com isso. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Pronto, promessa de Jesus, a gente poderia se tranquilizar com isso, vivendo um dia de cada vez, na certeza que Deus sabe tudo o que nós precisamos, e que se a gente buscasse Deus em primeiro lugar, todas as coisas que precisamos e necessitamos seriam acrescentadas. Portanto, não se preocupem, verso 34, com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Por quê? O amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus, ele está quebrando essa questão do futuro, falando que o futuro não foi permitido para que a gente visse, mas que a gente pudesse viver intensamente o dia de hoje, na certeza de que Deus já está lá, porque Deus é eterno. Deus não vai chegar, amanhã a gente chega no dia de amanhã e Deus não está lá, porque ele se distraiu. Não, Deus é eterno, não está refém do tempo cronológico que a gente vive. Um outro texto que nos dá base também para isso, Tiago 4, 13 a 15, diz assim, ouçam agora, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, diz a palavra. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Que nem uma fumacinha que está aqui, né, irmão? Daqui a pouco ela some. Né? Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Então, uma boa prática também para a gente começar 2024, dizendo, se Deus quiser, nós iremos, se Deus quiser, nós faremos, se Deus quiser e permitir, nós viajaremos ou faremos tal coisa. Por quê? Porque nós não temos nenhuma certeza de nada. E isso gera dependência de Deus, que a gente volta lá para o fruto que Deus falou, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer do quê? Morrer no seu espírito, morrer de Deus. Então, é necessário que a gente tenha essa codependência de Deus, reconhecendo que é Ele que sustenta tudo isso aqui, que é Ele que sustenta as nossas vidas, que é Ele que sustenta esse planeta girando aqui. Então, Deus vetou, queridos, ao homem o conhecimento do futuro. Por quê? Porque ele escolheu fazer com que a gente vivesse um dia de cada vez sob a sua dependência, amém? Debaixo da dependência de Deus, sob a dependência de Deus, reconhecendo isso todos os dias, que tudo que nos vem às mãos é porque Deus tem nos dado para um propósito maior. Então, por isso, Deus vetou o nosso conhecimento acerca do futuro. Um exemplo claro disso era o maná, lembra? Lá no deserto, que eles podiam colher o maná apenas para aquele dia. Aí teve uma galerinha, uns brasileiros lá, que quiseram colher para outro dia, né? Brasileiro porque sempre dá um jeitinho. Quem falou assim, vou pegar hoje, vai que amanhã não tem, né? Já se preocupou com amanhã, Vai que amanhã falta. Então, vou pegar uma porção de maná, que era o pão que eles comiam do deserto, para amanhã. E o que acontecia? Apodrecia. Então, o maná era para ser colhido naquele dia. Suficiente para sustentar você naquele dia. Então, a gente fala, mas aí, pastor, a gente não pode fazer planos, então, sobre o futuro? Né? Como é que a gente vai viver? Nós temos uma agenda, temos compromissos, temos que planejar a empresa, temos que planejar nossa, dentro da nossa profissão, a nossa agenda familiar, as contas e tudo mais. Claro que a gente pode fazer planos. Provérbios 16:1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos. Pode fazer. Mas a resposta certa vem do quê? Dos lábios do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. A gente pode fazer planos, mas a resposta, aquilo que é verdadeiramente para a gente viver e viver bem, viver uma vida abundante, vem do Senhor. E no verso 3 do mesmo capítulo de Provérbios, a gente fala, aí a gente pode alinhar essas coisas aqui, irmãos. Porque fala assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a gente pode fazer planos, mas se a gente consagrar a Deus, que está atrelado com o texto que Jesus falou, busque a Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas que você precisa serão acrescentadas, está nessas palavras também de Provérbios, no versículo 3, capítulo 16, que diz, consagre ao Senhor, então, busque a Deus em primeiro lugar, consagre, torne, santifique tudo na sua vida, reconhecendo que Deus é o doador de todas as coisas, o provedor e o sustentador da sua vida, e aí os seus planos serão bem-sucedidos. Você, muito provavelmente, vai canalizar muito melhor as suas energias, o todo o potencial de Deus na sua vida, alinhado com essa vontade de Deus, e você vai de glória em glória, porque você está dentro de um propósito, e tudo que vem às suas mãos é santificado para a glória de Deus. Então, o que a gente entende com isso? Que a gente passa a não viver preocupados com o futuro, mas a gente entra, pode-se dizer, naquilo que é eterno. A gente entra num ambiente eterno de Deus. É diferente da gente planejar coisas para o futuro, porque pode ser que muitas vezes, levado pela nossa ansiedade ou pela expectativa que a gente cria daquilo, a gente venha se frustrar e se abater. E muitas pessoas vão ficando frustradas, tão frustradas que vão se deprimindo, porque acham que tudo vai dando tão errado, porque será que Deus não está vendo o meu problema? Será que Deus não está vendo o que eu preciso? Será que Deus não está vendo a minha situação? E aquilo tudo que eu sonhei caiu por água abaixo? E você vai vivendo uma vida muito mais vezes mais frustrada do que uma vida de gratidão a Deus em relação a tudo que Ele tem te dado. Então, nós somos desafiados a entrar nessa eternidade de Deus. Não que a gente vá fazer esse esforço por nós mesmos, como seres humanos, a gente não consegue. Mas é entender que a eternidade entrou em nós. Quando? Quando Jesus morreu na cruz, ele bradou, está consumado, e ele pôs um ponto final em todas as coisas. Ele venceu a morte, a única coisa que poderia verdadeiramente nos destruir foi vencida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Foi derrotada, foi vencida a morte na cruz. Então nós já temos um decreto. Todos que estão em Cristo, que creem, que professam o seu nome, que o invocam, são salvos para viver uma vida eterna. Mas eterna não significa futuro. Eterna significa que você entra nessa eternidade, porque a eternidade entrou no nosso tempo, no nosso ambiente temporal, cronológico. A eternidade entrou quando Cristo nasceu, e a gente comemorou isso nesse último final de semana. Jesus nasceu, a eternidade, o verbo se fez carne, a eternidade entrou no nosso mundo temporal, no nosso mundo cronológico, que vai, onde tudo vai terminando, onde tudo vai morrendo. para que a gente pudesse ter vida e vida plena e vida abundante, amém? E vida eterna. E não só entrou no nosso mundo como um ser humano para viver e ser uma referência de como se vive um ser humano para a glória de Deus, em comunhão com Deus, porque Jesus veio como a gente, carne, osso, sentiu, chorou, passou frio, foi um bebezinho que precisou ser cuidado, deu mamar, trocou fralda, tudo isso aí que aconteceu com ele, para que ele se tornasse um de nós, para que ele falasse assim: é assim que você vive como ser humano, na dependência de Deus, obedecendo, fazendo a vontade do Pai. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E aí Jesus vive como essa referência, como esse gabarito para as nossas vidas, para que a gente pudesse viver da mesma maneira, na dependência de Cristo, e sendo Cristo aqui na terra. Mas aí ele faz um plus, porque aí ele manda o seu Espírito, o mesmo Espírito que Jesus fala: o Espírito de Deus está sobre mim, é o mesmo Espírito que veio habitar em nós. Então a eternidade veio habitar em nós, através do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito Santo que habita a minha vida, a sua vida, amém? Então a eternidade entrou em nós, e a gente pode acessar aquilo que é eterno, quando nós então vivemos a partir da vontade de Deus. E o Salmo 118, ele fala muito isso aí, deixa muito claro. Salmo 118 é interessante que ele começa, o versículo 1 é igual ao último versículo do Salmo 118, que é o versículo 29. Veja aí, olha: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Bom, primeira coisa, uma vida que é agradecida, uma vida que tem gratidão. Quem está na presença do Senhor já reconhece que Ele é bom, que Ele nos sustenta, que Ele é o provedor das nossas vidas, que Ele é o nosso único Deus, que Ele nos ama. E a gente agradece por isso. Então, deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dura para sempre é o quê? Eterno. A gente está falando, o Salmo 118, versículo 1, está falando de eternidade. Então, o amor de Deus dura para sempre. E na presença dEle, a gente só vai reconhecer com gratidão que Ele é bom. Não há espaço para murmuração, para reclamação. Aliás, essas coisas acontecem quando a gente está com expectativa, ansioso, pensando no futuro. Fala a verdade, se não é assim. Aí a gente começa a reclamar, porque a gente está tomado dessas coisas. Mas quando a gente está entendendo que Deus já providenciou todas as coisas, que Jesus já venceu e já proclamou vitória sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, que não tem domínio sobre nós, a gente pode entrar e viver na presença de Deus com gratidão, porque Ele é bom, amém? E o seu amor dura para sempre, e nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos fala isso: nem morte, nem profundidade, nem anjo, nada, nada, nenhum ser pode nos separar do amor de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o Salmos 118 termina da mesma maneira: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Agora, o verso 24, pode mudar, o verso 24 diz assim, é um versículo bem conhecido da gente, né? Este é o dia do mesmo Salmo, 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, o Salmo 118, que começa falando que Deus é bom e seu amor é eterno, e termina dessa maneira, fala que há um dia que o Senhor fez, e nesse dia a gente pode então entrar, pode-se dizer, nesse dia onde há essa eternidade, onde há aquilo que é eterno, para que a gente então experimente a viver em plena alegria, em plena alegria, porque a alegria aqui, quando ele fala, esse é o dia que o Senhor fez, não é o dia que eu planejei, não é o dia que eu fiz acontecer, mas é o dia que o Senhor fez. Se é o dia que o Senhor fez, a gente está falando daquilo que é eterno, amém? E aí, Quando a gente vive esse dia que o Senhor fez, com a consciência de que o seu amor é eterno e dura para sempre, e que a gente pode entrar com gratidão na sua presença, nós vamos experimentar essa alegria. Que alegria? Alegria que é fruto do Espírito. Alegria que é um valor eterno. Não é alegria, felicidade, porque você ganhou o sorteio do amigo secreto lá, você ganhou um presente tão bonito, né? Esse tipo de alegria que a gente tem, você ganhou alguma coisa, ganhou um carro, ganhou uma... Tá? É legal se alegrar com essas coisas? Não, a gente está falando de uma alegria aqui, fruto do Espírito, alegria de valor eterno. Alegria está no dia que o Senhor fez. Amém? É isso que o texto está dizendo. Alegria se encontra, essa alegria que ninguém pode tirar, que ninguém pode roubar, que a alegria do Espírito está no dia que o Senhor fez, não no dia que eu planejei, não no dia que a cultura ou o governo planejou para a gente, mas no dia que o Senhor fez. Por isso, o apóstolo Paulo cita, com tanta propriedade, o viver em alegria nas suas cartas, mesmo estando preso, mesmo estando passando por naufrágio ou por chicotada nas costas. Você acompanhou aqui quando a gente falou sobre as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, não é? Que Paulo escreve como cartas onde ele está vivendo em plena alegria. Como que ele está vivendo em plena alegria? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis que a gente vê que ele estava vivendo, porque a alegria ali é fruto do Espírito, é um valor eterno, que Paulo entrava nesse dia que Deus fez, e não importa se ele estava preso, se ele estava sendo chicoteado, se ele estava sendo humilhado, mas ele estava no Senhor, e vivendo aquilo que é eterno, amém? Então nada tirava a sua paz, nada tirava a sua alegria. Veja Filipenses 4:4-7, que é considerada a carta da alegria, escrita da prisão, e Paulo está alegre, está feliz, porque o Evangelho não está preso, o Evangelho continua acontecendo, seja pelas cartas, seja pelas pessoas que estão vivendo, embora ele estivesse preso, e ele não vê de maneira alguma que aquilo era um pesar. Paulo não pede nada para si, ele pede em favor da igreja, para que eles continuem vivendo na dimensão daquilo que é eterno, e diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele reafirma isso novamente, eu digo, alegrem-se, né? No Senhor, no dia que o Senhor fez, naquilo que é eterno, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma. E agora Paulo faz um contratempo aqui, ou uma comparação justamente com o futuro e com a eternidade. Quando ele começa a falar alegrem-se no Senhor, está falando daquilo que é eterno, mas agora ele fala assim: não olhe na perspectiva do futuro, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com gratidão, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Chegue na presença de Deus no dia que o Senhor fez e se alegre na sua presença e apresente a Ele os seus pedidos com gratidão. E aí sabe o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, você nem compreende como que você pode estar em paz diante de situação tão difícil, ela vai guardar, querido, o seu coração e a sua alma, a sua mente em Cristo Jesus, vai proteger as suas emoções, para que o diabo também não venha lançar as suas setas, tentando te desmotivar, te destruir, não deu certo, fazendo com que aquela expectativa que você teve possa ser frustrada. Não, porque você está em Deus e você está vivendo a partir do que é eterno, você pode se alegrar dessa maneira. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar nesse ambiente de eternidade e conhecer a vontade do Eterno. Todo o nosso empenho é conhecer. Amém, irmãos? A igreja se distanciou muito daquilo que é ser igreja, porque ela vem muito em busca daquilo que Deus pode dar como bênção para a vida dela, para resolver os seus problemas. Então essa é uma pessoa ansiosa, essa é uma pessoa que criou um problema que não tinha, aí ela vem de maneira ansiosa e frustrada diante de Deus para falar: Deus, eu preciso me abençoar para resolver esse problema na minha vida. Sendo que, como igreja, a gente viria à presença de Deus com gratidão, com ações de graça, sabendo que todas as coisas já foram conquistadas por Jesus Cristo, todas elas. E que aí eu venho para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida, como diz em Romanos 12, né? Para renovar a minha mente, não vou me conformar, não vou tomar a forma desse mundo, desse século, mas eu venho nesse dia que o Senhor fez, nessa eternidade, para que a mente, minha mente, meu pensamento seja renovado pela palavra de Deus, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, conhecer qual é a palavra e a vontade de Deus, porque essa palavra e essa vontade de Deus são eternas. Amém? E aí nós vamos para Isaías 55, 8 a 11, onde o Senhor fala isso para a gente de maneira muito clara. Isaías 55, 8 a 11. Deus fala assim, ó, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eu não penso como vocês pensam. A sua forma de agir não é a forma de eu agir. É isso que Deus está dizendo. E ele dá um decreto aqui, assim como os céus estão acima da terra, assim o meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. E o meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. E aí, o Senhor continua dizendo pelo profeta, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem. Então, o Senhor está fazendo uma comparação. Assim como a chuva e a neve, elas descem do céu e elas não voltam para o céu antes que elas cumpram a sua tarefa, o seu propósito de fazer as coisas brotarem e crescerem, né? Produzindo sementes para o semeador e comida para aqueles que estão com fome. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Amém? Poderoso isso aqui, viu? A palavra de Deus não volta vazia sem que ela cumpra o seu propósito. Então, agora a gente vai alinhavando tudo isso aqui e fechando essa nossa reflexão na palavra de Deus nessa noite. Por quê? Porque nós entendemos que nós não podemos viver pelo um futuro, porque o futuro foi vetado a nós, mas a gente pode viver por aquilo que é eterno. E a gente tem que entrar nesse ambiente de Deus que é eterno, que está, na verdade, em nós através do seu Espírito, para que a gente conheça a vontade de Deus através da sua palavra, e a gente possa fazer o que então, queridos? Se a palavra tem um propósito e ela não volta vazia, o que a gente pode fazer e deve fazer? Amém, obrigado pela participação eufórica, sim. O que a gente deve fazer, queridos? Vai? Profetizar a palavra, declarar a palavra de Deus, para que ela então cumpra aquilo que ela tem que cumprir, e ela não volta para Deus enquanto ela não cumprir, assim como a chuva cumpre o seu propósito de fazer germinar coisas novas, plantas que vão, sementes que vão dar plantas que vão dar muitas sementes. É isso que a palavra de Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, amém? Ela vai germinar algo maravilhoso, que vai frutificar muito. Pensa naqueles discípulos, nossos irmãos lá da antiguidade, que Jesus separou para segui-lo e para se tornar ali os apóstolos, e começar todo o processo da igreja de Cristo aqui na terra. Pensa se eles eram pessoas que Jesus chegou e falou, deixa eu ver aqui, currículo, manda currículo, currículo, anjo, me ajuda aqui a separar, os caras bons mesmo, os caras, né, pós-graduados, os caras experientes, os caras que estão assim, os melhores. Foi assim que Jesus separou e escolheu aqueles homens? Não. Jesus pegou gente como a gente, com tantas dificuldades, né, de crer, porque inclusive lá, depois de andar 3 anos e meio com Jesus, eles tinham dúvida. Depois ficava assim, não, ele não está lá no túmulo, não, ele ressuscitou. Ah, só tocando nele mesmo para eu crer. Né? Depois de andar 3 anos e meio junto com Jesus. Então, a nossa natureza humana, o coração humano é enganoso, diz a Bíblia. E a gente precisa, então, dessa verdade da palavra pautando a nossa vida. Então, aqueles homens, Jesus pegou cada um deles e foi trabalhando um processo na vida deles para que eles crescem e confiassem em Jesus e confiassem em Deus, nas suas promessas, e não vivessem ansiosos pelo futuro, pelo que ia acontecer. Ainda assim, Pedro comprou uma espada para tentar defender Jesus, com medo que ia acontecer se eles prendessem Jesus. Então, deixa eu tentar defender o Senhor, para que não aconteça algo de mal, com medo daquilo que poderia acontecer, sendo que isso estava dentro de um plano eterno. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos profetizar a palavra. Agora, há uma confusão em relação à profecia, aquilo que é profético. Profético não tem a ver com adivinhar o futuro. Essa é a confusão que entrou, inclusive, na igreja. Porque profecia também é um dom. Agora, as pessoas começaram a entender o profeta como o cara que adivinha o futuro. E muita gente vai atrás dos profetas para saber o futuro. Ora, essa é uma base de falta de confiança em Deus, de ansiedade, de expectativa. Para saber se vai dar certo minha vida lá na frente. Pelo amor de Deus, Jesus disse que já deu certo. Amém, irmãos? Ele já venceu todas as coisas. Já derrotou o diabo. Então, procurar o profeta para saber que palavra Deus tem para mim, e alguns até pagam os profetas, para que ele dê uma palavra, para que eu possa o quê? Baixar a minha ansiedade em relação ao futuro, se eu vou perder o que eu adquiri, se eu vou ganhar mais, se eu vou, sabe? Há uma confusão. Não, não é adivinhar o futuro, não tem a ver com isso. Profecia ou aquilo que é profético tem a ver com a consciência do que eu tenho acerca do que é eterno. É isso, é ter consciência do que é eterno. Então, Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, né? Cristo morreu, ressuscitou, nós também morremos para a nossa velha natureza e agora vivemos, nascemos de novo. Jesus falou que era necessário nascer de novo, então nascemos do Espírito. Então, ressuscitamos com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Em outras palavras, pense, viva por aquilo que é eterno e não por aquilo que é passageiro. Não por aquilo que é falível. Não por aquilo que os seus olhos veem, mas pelo invisível de Deus, porque a fé é a certeza dos fatos que não se veem, diz em Hebreus 11:1. Então, fé é justamente crer nesse invisível e materializar, chamar à existência as coisas que não são para que sejam. Por quê? Porque a gente entra nesse dia que o Senhor fez, onde a eternidade acontece, para que a gente, então, em paz e alegria, a gente conheça essa vontade de Deus e a gente possa declarar essa palavra, essa vontade de Deus aqui na terra. Amém? E não a gente pensar que qualquer coisa que seja profética seja uma adivinhação do futuro. Então, Atos 2:18 diz assim, não está projetado aí, mas diz, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, o que o Espírito Santo veio para fazer em nós? Qual a principal manifestação? Transformar todo filho de Deus, todo homem, toda mulher, toda criança, né, em um profeta, em alguém que pudesse declarar aqui na terra a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, ele nos fez profetas em Cristo Jesus. Né? Não para falar do futuro, mas para materializar aquilo que é eterno, para declarar aquilo que já foi resolvido em Cristo Jesus e chamar a existência aqui na terra. Por quê? Porque essa pessoa, então, agora que entende que é profeta de Deus, vai conhecer a vontade de Deus, nessa presença de Deus, para o quê? Para revelar aquilo que é eterno, os valores que são eternos, virtudes de Deus eternas aqui na terra. Então, quando Deus dá uma palavra, né, ou uma revelação para a sua vida, ele não vai estar revelando o futuro, mas manifestando o seu propósito eterno, o propósito eterno de Deus para os seres humanos. Isso se dá através da palavra de Deus. Então, tudo o que a gente recebe da parte de Deus é para que a gente possa cumprir a nossa vocação, o nosso chamado. Nós somos chamados para seguir a Cristo e para a gente cumprir essa vocação, né, essa vocação de revelar o amor de Deus aqui na terra, é algo profético, é algo que a gente vai acessar essa eternidade e esses valores, essas virtudes de Deus que são eternas, para que elas aconteçam aqui na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, na fila do supermercado, onde quer que eu esteja. Eu preciso me tornar alguém que traduz o amor de Deus, que revela o amor de Deus com verdade, com propriedade, aquilo que é eterno, para que transforme tudo ao meu redor. Quem está deprimido vai melhorar, quem está entristecido vai se alegrar, quem está abatido pode ser levantado, pode ser curado. Por quê? Porque é uma palavra de Deus que é dita, que é proferida, uma palavra daquilo que é eterno, daquilo que já foi conquistado. Por exemplo, João 3,16, um versículo bem conhecido da gente, eu já vou terminando aqui, diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, isso aqui é uma das maiores promessas de Deus, né? Deus amou tanto amou o mundo, que ele deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou quando, irmãos? No passado? Deus amou ontem, Deus amou hoje e Deus amou amanhã. Amém? Porque Deus amou no eterno. Então, é assim que a gente vai ver essa palavra de Deus para o nosso coração. Deus amou tanto o mundo, mas Deus não está refém do nosso tempo. Deus amou eterno, no amor eterno. Que ele deu seu Filho, ele deu quando? Ele deu ontem, no passado, que ele deu seu Filho? Ele deu hoje ou ele deu amanhã? Ele deu sempre. Por quê? Desde o princípio, antes da fundação do mundo, Jesus já estava lá. Antes, a gente diz, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, para que a gente pudesse então viver eternamente, para que todo que crê nesse eterno viva o quê? Em comunhão eterna, viva a partir daquilo que é eterno e não das coisas terrenas passageiras, com o pensamento nas coisas que são lá do alto, com a mente de Cristo a gente possa viver e profetizar aquilo que a palavra diz, porque ela é eterna, ela jamais passará, todas as coisas passarão, diz o Senhor, mas a minha palavra jamais passará. Então é isso que nós somos chamados para viver, para que a gente viva o quê? intensamente, queridos, a gente viva a vida abundante. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Para que a gente viva intensamente e de maneira abundante essa vida. Não importa o quanto de tempo seja. Alguns vivem mais em termos de tempo cronológico, outros vivem menos, não importa, mas que a gente viva intensamente, e a gente viva na dimensão daquilo que é eterno, pleno e incorruptível, porque a Bíblia diz que nós somos gerados de semente incorruptível, nós somos gerados do Espírito de Deus, o novo ser que nasceu em Cristo Jesus, que é você a partir de Cristo, seu novo nascimento é de semente incorruptível, para que você viva como Jesus, para a glória de Deus, e para que você manifeste, para que você revele, para que você profetize a palavra de Deus e os seus valores eternos. Amém? Gálatas 2:20 diz assim, Paulo fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como que é isso? Como que eu não vivo mais? Como que Cristo vive em mim? E aí Paulo fala, a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então não vivo mais pela fé na fé, a fé no meu conhecimento, das minhas competências ou capacidades, na minha experiência de vida, não, eu vivo agora, Paulo falou assim, eu já vivi a religião, eu já estudei muito, eu cresci nos pés de um rabino conhecendo tudo, eu conheço cada vírgula da lei, mas eu não vivo mais por esse conhecimento meu, humano, falível, corrupto, corruptível. Eu vivo agora pela fé no Filho de Deus, que Ele fez o quê? Me amou eternamente e se entregou por mim de uma vez por todas, para sempre. Amém? É isso. É a fé no Filho de Deus. Então nós não vamos viver pelo que o diabo diz, porque ele diz assim, no dia que você fizer, você será. É isso que ele vai continuar dizendo para você. No dia que você fizer aquilo, no dia que você se tornar aquilo, no dia que você adquirir aquilo, então você será. Mas o que a Bíblia diz é assim, é pela fé em Jesus Cristo, porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo o que tinha que ser feito e já conquistou todas as coisas. Amém? Ele já fez todas as coisas. Por isso Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna. Para onde iremos significa qual lugar que eu vou encontrar a eternidade? É só em Jesus. Para onde ir? Em outras palavras, Pedro está respondendo aqui. Para onde ir se eu já cheguei? Se eu já estou naquilo que é eterno? Então, entrar no eterno, queridos, voltando lá no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. Eu entro no dia que o Senhor fez, não é o dia que eu planejei ou construí. E a partir dessa consciência, então isso aqui é um resumão de tudo, a partir dessa consciência do que é eterno, eu declaro e eu profetizo a palavra de Deus, a sua palavra, que não volta vazia, sem antes cumprir a vontade de Deus. Amém? É isso que a gente tem que viver. Então, não viva na perspectiva dos pessimistas para 2024, achando que as coisas vão piorar. Não viva na perspectiva dos conformistas, achando que vai ficar do mesmo jeito. E nem na perspectiva dos otimistas, no sentido de que as coisas vão melhorar, porque é um futuro que está vindo. Não. Não viva mais dessa maneira. Você pode lançar a semente da palavra de maneira profética, na sua vida, na sua casa, aonde você está, com fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que já venceu todas as coisas. Amém? Eu encerro com esse versículo aqui, de Marcos 4:26-29, porque o Senhor, ele disse lá no texto de Isaías que a gente leu que assim como a chuva cai e ela rega a terra para dar, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra dele que sai da boca dele e não voltará vazia. E esse texto de Marcos 4, 26 a 29, diz assim, Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou a semente. Ele diz assim, é um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga, na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E a gente encerra com esse texto aqui. Sabe o que ficou para a gente, queridos? Entrar nesse ambiente eterno de Deus, na comunhão do Espírito Santo que habita em nós, e conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. E conhecendo a sua palavra, lançar a semente. Amém? E depois você pode dormir. Amém? Depois que você lançar a semente da palavra de Deus, que não volta vazia, sem que ela cumpra o seu propósito, você pode dormir. Por quê? Porque ela por si mesma, ela vai produzir o grão, o talo, e depois a espiga, e o grão na espiga. E depois você vai colher aquilo que você plantou da palavra de Deus. Pode descansar no Senhor, no dia que Ele fez, com alegria, na certeza que se você está orando e profetizando a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, descansa no Senhor. Porque vai acontecer. Amém? Porque não é a nossa palavra. É a palavra de Deus que é eterna, que não está sujeita ao nosso tempo. Ela é eterna, ela traz valores eternos. Ela haverá de produzir, de germinar, de produzir e de trazer toda a vontade de Deus à tona na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Lance a semente. Né? Pode colocar o último aí, Aline. Um feliz e eterno 2024. Amém? Um feliz e eterno ano novo para a sua vida. Porque a gente pode viver nessa perspectiva. Não de um 2024 futuro, mas de um 2024 eterno. Porque hoje já podemos acessar e viver a partir de valores eternos. Lance a semente da palavra. Eu queria que você, nesse momento, enquanto a gente entoou algum cântico aqui, que você levantasse e que você profetizasse. Você entendeu o que é profetizar? Não tem a ver com adivinhar o futuro, mas é declarar a palavra de Deus. E que você agora levantasse e declarasse essa palavra de bênção. Palavra daquilo que é eterno sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre a sua família, em nome de Jesus, que você pudesse fazer isso com autoridade. Lance essa semente, profetize, declare a palavra, porque ela não vai voltar vazia. Se tem alguém que você quer orar e falar assim, que essa pessoa conhecesse Jesus, que ela se entregasse para Cristo, que ela fosse salva dos seus caminhos, então lance a palavra, Atos 16, 25, fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa e a tua família. Então declare as promessas de Deus, ore profetizando a sua palavra, porque ela há de se cumprir, em nome de Jesus.